Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Brejeiras, cantigas atrevidas de vaqueiros em embolacocos e machiches capadócios. Levaram assim um dia nosta, um gostoso dia vadio, quando foi à tardinha, Dona Calu espreitava na janela a passagem do automóvel de Teresa. Logo que o percebeu, fez sinal que parasse. Veio à porta e convidou Teresa a entrar. Desculpe, mas é por pouco tempo. Quero que a minha sobrinha veja a senhora. Teresa desceu do carro e entrou graciosa na atmosfera da admiração. Desta vez Juju precipitou-se para ela e abraçou-lhe as pernas. Dona Calu mostrou-lhe Ritinha. A maranhense ficou boba. Nunca vira uma mulher assim. Teresa sentiu pasmo do encantamento e o seu inconsciente feliz multiplicou a sedução. Chamou Ritinha aos seus braços, beijou-a e falou-lhe com a suprema meiguide da sua voz quente e musical. Ritinha não rompia a fascinação. Deixava-se vencer da estica. Foi Juju que, ciumento, desviou Teresa para mostrar-lhe a bicharia. Teresa tinha muitas daquelas aves em casa, mas não conhecia o corruú que a maravilhou. Ritinha não sabia como explicar tudo aquilo. Monteiro foi o intérprete da fauna nortista, transportada pela moça cantadeira. A visita foi curta. Teresa pediu a Ritinha que a fosse ver com Juju para mostrar-lhe os seus pássaros. Já Ritinha quis dar-lhe dos seus. Elas se entendiam nesta atatraxígio do encanto animal. Só depois que Teresa partiu, apareceu Asse. Logo que a viu, Ritinha disse-lhe entusiasmada. Staia, a Teresa também bem tem cabelos compridos. Ara se deu um muxoxo. Sua tola, Teresa não conta. Está fora da canoa. Olho, man, em vou jantar em casa da dona Genoca. Ufa! Na beatitude do amor, Felipe renunciou às acções, que o ligavam aos outros homens. Renunciou à gloria e ao poder. Exaltou-se na exclusiva aquitividade do amor. Que a viagem maravilhosa 173, maior acção que a do amor, arrebata-nos da relatividade mesquinha, dá-nos a separação benfazeja, torna-nos criadores de novos valores, de um mundo em que o nosso ser se augmenta. Nenhuma atividade mais poderosa, nem a da ciência, nem a da arte, nem a da religião. O universo deixa de ser espectáculo, transforma-se em vida. Quando a energia do amor o conquista para a viagem maravilhosa que realizamos nos espíritos e nas coisas. A atividade suprema do amor de Felipe foi a criação de Teresa. Antes da revelação do amor, Teresa permanecia na desolação. As forças conscientes a confinavam na relatividade social e impediam o surto da sua magnífica natureza. Para encher reparação que se abrira entre a sua alma e o universo, a religião não fora suficiente. Não encontrou nela a perpétua alegria. Vê só o amor da plenitude espiritual e sensorial e nos integra na inefável unidade, em que a dor cessa e o ser se abisma na beatitude. O amor de Felipe atuava sobre o amor de Teresa para na impura magia do encantamento e da força, com que ela vence e reca todas as contingências e se libertaria de toda a servidão. Filho que vivera longamente na ascensão espiritual, e que, de realidade em realidade, se manifestara homem de depois de uma inspecção, sentiu-se deslumbrado quando o milagre do amor se produziu em Teresa. Desde então, renunciou a qualquer outra atividade. Para que prosseguir na obra do pensamento, na expressão da imagem, na ação política, se a vida, na sua maravilha suprema, se revelava enfim em um ser, onde a beleza da forma, o fluido da inteligência, a vibração, o entusiasmo dos sentidos se exprimiam pela transcendência do amor. Felipe torna-se o herói da inteligência, que se completa no amor. Teresa, a pura herona do amor, que se faz em desimela versia, a arvem naturaleza e realiza com o seu amado a unidade infinita. Felipe e Teresa prosseguiam na ânsia do desejo. Esperavam sempre eliminar todas as dificuldades que 174 a viagem maravilhosa impediam a perpétua união a que aspiravam. Nesta aurora da paixão, o encanto os arrebatava, os fascinava e não deixava que agissem violentamente contra a ordem social que os separava. A felicidade os adormecia na esperança e procuravam-se ver em encontros fugazes, telefonavam-se gerem em beu ardentes, inquietos e ansiadoge. Teresa fez-se a amante mística, a serva que radiante se absorvia, se eliminava no amante e vivia no sangue e no pensamento deste. Felipe aceitava bem-aventurado o divino dom do ser de Teresa e transfigurava a tortura da separação na delícia da maravilhosa unidade e da perene fusão voluptuosa e imortal. Sentir o desejo, a ânsia de possuir é uma sensação inominável. Parecia a Felipe que ele se voltava a si mesmo, que Teresa era o seu próprio eu ou na expressão feminina, como ele era o eu masculino, em que se transmudara a mulher amada. No corpo de Teresa encontraria o seu próprio corpo em uma aparência mais atraente, mais sedutora e de fascinante. Tudo o jogo mágico da natureza, o misoterio dos mistérios, porque é a realidade da paixão e o amor. Desde que se separavam, a dor era imensa. A da ausolade deles mesmos, a suprema tortura. Ritinha trouxe do Maranhão uma rede de tucum para o tio se deitar, uma cuia pintada dá para Ju se banhar. Rendas crivos, lenços para a Ara se enfeitar, body. Bou, cupu, jussar para os primos regalar, e para sua madrinha o capeta esconjurar, ou um rosário de Nossa Senhora, uma figa e a estrela do mar. Os baús de Ritinha tresandavam a capim cheiroso. Nas suas roupas espalhava favas de baunilha, a água de seu banho perfumava com macapurranga. Sobre o corpo esfregava peganome larga, e nos cabelos punha essência de pripripioca, e no lenço a umburana de cheiro. De Ritinha manava um feitiço, que entorpecia os rapazes. Entretinham-se com a maranhese. Ouviam as suas historiam-se familiarizando com as evocações à viagem maravilhosa 175 nortistas. Quando ela cantava, Vieira e a mulher tinham uma saudade funda à terra e se julgavam exilados neste sussurro frio e montanhoso. Há Maranhão como aquele não há. O Anil e o Bacanga abraçam a cidade velhinha e olham devagar as quintas com as suas mangueiras e os bacures e as casaronas frescas de mirantes e socavões. Que silencio nas ruas grandes de sol e que conversas, que entram por uma porta e saem pela outra. Ritinha dançava o chorado da terra e o coco sertanejo, que os retirantes levaram ao rosário. Dançava para o namorado que estava no Amazonas comendo tartaruga no tremendal dos seringas. Os rapazes na varanda do outeiro da Glória pensavam que Ritinha dançava a cantar para eles e não se meciam com olhos de jacaré. Ara-se e a sua canoa desmanchavam o sortilégio. Entravam pela casa, vaigavam Ritinha, em onde macaca poranga, mucura cá. Ritinha chorava. Não chora, meu bem, não chora. O Léo cantava, Tatu subiu no pau. Revolucionários espertavam e berravam. Aí se ouviu mé, mé. Fervia bagunça em uma algazarra hostil e alegre. Macaca poranga, mé. Dona Calô arrancou Ritinha desse pagode e a levou para a novena da Glória. Que estava fazendo como promessa para a cura de Juju? O menino muito amarelinho e cheio de febre e embrulhado para a igreja. A velha Andresa seguia com eles, já na rua, engrolando o terço. A primeira vez que Ritinha viu a igrejinha do outeiro, toda faiscante de luzes, suspensa como um adereço de brilhantes sobre a terra e o mar, desde a tarde fresca desmaiada pela noite adentro, ficou maravilhada. A romaria para a novena cumpria-se com profunda unção nos quatro devotos. Dona Calu entregar o seu filho à misericórdia da Virgem Santa, a mãe dos aflictos, e tinha esperanças. Ritinha pedia a sublime, a bondó, a toda poderosa que unisse os que se amam. Para Juju, a santa no resplendor da luz, das joias, do fogo, no perfume do incenso, era Teresa no céu e ele lhe sorria estático. Andresa exclamava o seu benza de 176 a viagem maravilhosa a Deus, minha santa da glória, resmungava as preces rude e confusas, tomava-lhe a benção como a sua senhora, a dona, a mãe dos perpétuos escravos. Na manhã da festa, Dona Calu com as suas companhias e mais Arace muito forçada, levaram Juju para o cumprimento da promessa. Magrinho só peole o osso ia descalço. Pela ladeira acima, carregando seu peso em cera, 50 libra. Vieira estava intimamente indignado com aquele rito supersticioso, mas não protestou. Devossu tem uma estranha energia de imposição. Ninguém, por mais independente que seja, ousa desrespeitá-la. A igreja estava assaltada de romeiros, sarados, doentes, aleijado, de todas as cores e condições. Traziam as suas oferendas, em velas de cera, em prendas e dinheiro. Ritinha levava rendas para Nossa Senhora, Andresa carregava um mutum corpulento para o leilão. Depois da missa passaram o dia de janela aberta, vendo desfilar as numerosas gentes, que vêm subiam e desciam morro a pé ou em almóveis. Juju mal se interessava, a sua curiosidade infantia pouco a pouco extinguindo-se. Ficava apático, indiferente, saindo das suas obscuras cismas, irritado e mais triste. Depois do jantar, Dona Calu e Ritinha foram à casa de Teresa, que lhes pedira para acompanhar a igreja. Au, Dindinha, quanta flor neste jardim, como é bonito.
Não sei.
Estou com tanta vergonha. Ora, Ritinha, a gente tinha de vir mesmo um dia para corresponder a tanta amabilidade de Dona Teresa. Tu pensas que também não estou vessada. Não frequento a sociedade, não tenho vestidos. Mas esta moça tão boa que te tenho confiança. E o demônio do marido não está. Amassada que Juju não quer mais voltar aqui. Anda com aquela raiva de Felipe, que faz dó. Seja tudo como Nossa Senhora da Goria quiser. Confio em sua divina misericórdia. Dona Calu suspirou e subiu ainda pela escada, que é directa ao mirante. A voz de Teresa se festejou. A viagem maravilhosa 177. Bravo! Foi milagre de Nossa Senhora. Até que um dia me veio ver. Não sei qual foi a santa. A senhora também me é milagrosa. Explicou que viera somente com Ritinha, porque a raça e odeia a festa do povo e deu fora. Tinha ido com as amigas dançar em Copacabana. Juju, embezerrado, não quis sair, ficara com o pai. Os rapazes estavam peralteando no largo, apreciando a festa. Também estou só, como lhe prevene, disse rindo Teresa. Imagine que o meu marido foi para a fazenda que foi a que foi da tia e carregou a menina com a ama. Ele diz que a festa da gloria é festa da canalha e lhe faz nojo. Radagazil é difícil. É tu crata? Todos os anos obrigava a ir para a roça, fugindo daqui nestes dias alegres. Este ano bati o pé e fiquei. Quero uma vez gozar da festa do meu morro. Dona Calu, de verdade, coisa gostosa. Desde anteontem estou solta. É o sueco também esperando Felipe e a família. Ah. Bem, disse Ju que Felipe estava aqui. Teresa não gostou desta observação de Dona Calu. Juju é um bobinho. Sempre com esta raiva de Fiple. Por... Ora, é pena ser noite, não podem ver bem o jardim. A vista da Bahia é quase a mesma da sua casa. Mas deste outro lado, mas os morros com as suas casas assalteadas, iluminadas. Tal qual um presépio. Insinuou timidamente Ritinha. É o que diz sempre Radagazil, gracejou Teresa. Carregou-as para dentro da casa, que estava toda excessa. As duas visitas ficaram embasbacadas. Ritinha sentiu um frio no corpo diante de tanta coisa que a assombrava. Dona Calu estava mais segura e podia exclamar as suas contínuas admirações. Quando voltaram ao terraço, respiraram aliviadas. Saíam de um mundo estranho e voltavam ao maravilhoso cotidiano da natureza, com que eram intimas. Ritinha venerava em Teresa um ser fabuloso, que a tiagem maravilhosa 1378, a viagem maravilhosa